Então, hoje é o dia 14 de julho de 2017, é o nosso quarto encontro. E a gente vai fazer hoje então o estudo da quarta aula do Kirito. E no início da aula ele fez uma boa revisão de todas as aulas anteriores, falou sobre, de novo, sobre, reforçou a meta do curso, entender Ashtanga Yoga e suas aplicações nas práticas espirituais. Falando de práticas espirituais, mencionou que a espiritualidade, a essência da espiritualidade é a ideia de Dharma, o Dharma. Então, voltou a falar sobre o Dharma humano, no caso. E ele usou, então, a expressão do Bhagavad Dharma. Dharma humano é Bhagavad Dharma, ou seja, o Dharma do Supremo, de alcançar o Supremo, a natureza humana. Em última instância, é alcançar o Supremo. Ele não explicou, ele só mencionou isso, Bhagavad Dharma. E o primeiro ponto do Bhagavad Dharma é isso, a expansão da mente. A primeira característica do Dharma propriamente humano é a mente não se contenta com nada finito. E ela só vai se realizar alcançando a entidade infinita. E é o ser que é centrado na mente. Por essa aspecto de autorreflexão, a capacidade de autorreflexão sobre o nosso sentimento de eu. E devido ao conflito dessa tendência que nos leva para a espiritualidade com o nosso lado da Dharma animal, que a gente também tem essa luta, que então é característica do ser humano, né, como a essência da vida, que nos levam para duas tendências opostas. E para isso a gente tem a sadhana, para poder vencer essa luta, né? Achar o equilíbrio com a parte material, com o lado animal, corpóreo, e conseguir alcançar nossa meta. A meta da nosso Dharma humano. Então, e também resumir o processo de percepção que a gente estudou em detalhes na aula anterior. Que a gente tem a mente, que nessa análise do processo de percepção a gente analisa a mente em três partes funcionais, que são Chitta, Ahamtattva e Mahatattva. E os três estão envolvidos no processo de percepção. Quando a percepção é de objetos externos, então a gente pode dizer que é uma ação físico-psíquica, a percepção de um objeto externo, ela acontece com a intermediação dos nossos indriyas, né, dos órgãos sensores. No caso, também o ser humano pode fazer ações internas, puramente internas, psíquicas. No caso, elas não vão envolver os índrias, que são nossos canais de comunicação com o mundo externo, o material. E a meditação é um exemplo de processo de percepção interna, em que a gente está buscando perceber o espírito. E então, também tem a parte do nosso eu sendo corpo, mente e consciência. Então, nosso sentimento de eu está ligado com essas três coisas. A gente tem sentimento de eu pelo corpo e diferentes níveis, né? Então, pode ter pelos três níveis da mente também, o Chitta, Ahamtattva e Mahatattva. E também a parte da consciência, chamada também de alma, espírito, Atmana, ou faculdade cognitiva. E aí ele explicou um pouco mais o que não tinha feito muito na aula anterior sobre isso. Então, como que a gente, pelo menos intelectualmente, entende a existência desse espírito junto com o corpo e com a mente? Nosso Chitta pode ser chamado de o eu feito, a mente objetiva, onde as coisas se manifestam, a parte da mente que toma a forma de um objeto, que a gente então vai perceber internamente. Depois tem a Ahamtattva, que é a parte do nosso eu que faz as ações, então o eu agente. E a Ahamtattva é um sentimento de existencial, sentimento puro de existência. Então é onde a gente tem o sentimento de eu sou, o eu existo. Então é o eu ligado com esse sentimento. Eu sou, eu existo. E ao mesmo tempo a gente sabe que a gente existe. Então significa eu sei que eu existo. Então, tem uma coisa além do Mahatattva, que é eu existo. Tem algum outro eu que sabe que a gente existe. Então, esse eu que sabe que a gente existe, esse é o espírito. E é uma coisa que está além da mente, né? Uma mente, o aspecto mais sutil dela é Mahatattva, que é a existência, sentir que a gente existe. E além dela, tem esse eu que sabe que a gente existe, ou seja, sabe que tem a mente. Então, esse é o espírito. E a função do espírito, pelo menos uma função nesse caso do processo de percepção, é testemunhar a mente. No caso, diretamente o Mahatattva, né? Como eu sei que eu existo. Então, o espírito está testemunhando o Mahatattva, o sentimento de existência. E sem o espírito, o processo de percepção não seria possível. É necessário para ocorrer a percepção, assim como tem o eu objetivo, o citta, tem o eu que faz ações, o Mahatattva. E mesmo que tipo a gente veja alguma coisa no nosso citta, perceba alguma coisa, escute um som, se Mahatattva não estiver atento, a gente acaba não percebendo aquilo. Mesmo que citta assuma forma de alguma coisa, se a Mahatattva não quiser perceber aquilo, de certa forma não vai ser percebido. E também sem o sentimento existencial, não ocorreria essa ação de Ahamtattva, né, de ver alguma coisa, ver outra, de fazer ações. E sem o espírito também não aconteceria a percepção. Bom, não está muito claro isso para mim. Como tem essa necessidade da alma para acontecer o processo de percepção. Mas isso foi o que o Kirit colocou assim, sem muitas explicações. Pelo menos o que eu estou lembrando. Então ele está resumindo que cada aspecto do nosso eu tem seu papel vital. Em particular no processo de percepção. Todos são necessários. E na nossa vida tem que ter um equilíbrio entre todos. A gente não pode desconsiderar nenhum deles. Não pode desconsiderar o corpo, desconsiderar a mente. E como a nossa meta da vida é alcançar a realização espiritual, a questão com o mundo material é de manter um equilíbrio com ele, manter um equilíbrio apropriado com ele. E então é o que se fala de abordagem subjetiva com ajustamento objetivo. Ou seja, com o mundo objetivo, a gente mantém o ajustamento, tem que manter o equilíbrio com ele. Mas ele não é o foco do nosso desenvolvimento essencial. Para a realização do nosso Dharma humano, a gente tem que ter essa abordagem subjetiva, ou seja, o nosso foco, realmente, nossa meta da vida tem que ser o desenvolvimento interno, rumo ao espírito. Então, isso seria o resumo, então, da aula anterior, que seria a terceira aula que o Kirito fez, com mais algumas explicações sobre essa parte da alma, né? Ele acrescentou mais informação sobre isso. Tá tranquilo? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário?
Mas acho que ficou bem bom que na aula passada a gente estava confuso, a gente não tinha. Tínhamos falado do Chitta, do Ahantattva, mas do espírito em si a gente não tinha chegado a uma conclusão e não tínhamos feito abordagem. Eu acho que o que você falou agora conseguiu fechar legal, assim, deu para entender, né, que o espírito vai estar, de fato, observando, só vai acontecer. Se ele também tiver atento e presente às situações, né? Eu acho que ficou bem, bem legal.
Tá. Vamos prosseguir então. Tem alguma pergunta, alguma outra colocação, alguém?
Não, tá ótimo, Mahesh.
Tá.
Muito
Ok.
bom. Muito bom resumo.
Tá bom. Então vamos prosseguir então. E vamos entrar no assunto propriamente então da aula, onde o Kiri realmente colocou o tempo da aula mesmo, a maior parte da aula. Tem a ver com a questão dos diferentes níveis do sentimento de eu. Nós temos um eu único, digamos, mas o sentimento de eu, ele se expressa em diferentes níveis, que, por exemplo, quando a gente sente que a gente tem o corpo, que o corpo é nosso, então o nosso corpo é parte do nosso eu. E ao mesmo tempo tem também a mente, e os diferentes níveis da mente, tem onde a gente percebe as coisas objetivamente, dentro da mente, tem a parte do intelecto, da memória, diferentes partes do nosso eu, da mente, nosso sentimento existencial. E tem a parte mais profunda, a alma. Então, o nosso eu se manifesta ou se relaciona com diferentes níveis da nossa existência. Mas, essencialmente, o eu é único, não são diferentes eus. Então, o exemplo que ele dá para falar sobre isso é, por exemplo, a gente tem água líquida. E a gente tem água sólida, gelo. Então a gente pode perguntar: a água líquida e o gelo são diferentes? O que que vocês acham?
Se pensarmos na química, são iguais. Agora, se pensar no estágio de energia e agitação das moléculas, são diferentes.
De um ponto de
Bem
vista.
físico, né? Uma matemática falando vai sair.
Tá ótimo, não, exatamente isso. Achei ótimo. Num nível de uma forma de observar é a mesma coisa, é H2O, né? Não muda, a molécula não muda só. Mas de outro nível muda o estado físico, né? Sólido, líquido, vapor, é água, a mesma substância, mas em diferentes estados físicos, né? Então, ao mesmo tempo é diferente e é igual, né? Dependendo de como a gente olha. Então, o que o Kiri vai explicar, então, é que nosso sentimento de eu se comporta de forma bem análoga a isso. Também tem diferentes níveis, como se fossem diferentes estados físicos. Mais denso, mais sutil, mas é essencialmente o mesmo eu. Então, para explicar isso bem articuladamente, claramente, ele vai explicar sobre Prakriti, que é um assunto que ele não falou ainda. Então, eu começo com a pergunta: o que é Prakriti? Então, ele vai contextualizar Prakriti, o que é Prakriti? E onde situar ela. Então, o assunto começa com a entidade suprema, chamada também Brahma, em sânscrito, Brahma, entidade suprema. Então, ele está fazendo aqui referência à filosofia de Baba, né? Em particular, o Ananda Sutra, onde Baba tem esses sutras que começam falando sobre isso. O primeiro sutra fala que Brahma, a entidade suprema, ela é composta de Shiva e de Shakti, que são dois aspectos inseparáveis da entidade suprema. Então, Shiva, nesse caso, é um termo filosófico, não é a personalidade histórica, que talvez seria melhor chamar Sadashiva. Então, esse Shiva da filosofia significa consciência, ou também espírito, ou princípio cognitivo. É um termo filosófico nesse caso, né? Que a gente está falando de Shiva e Shakti como as partes de Brahma. E Shakti, nesse sentido, é um sinônimo para Prakriti, que é o princípio operativo, que também pode ser chamado de Maya. Ele não falou isso, mas eu lembro o Baba explicando que Maya, em particular, é um sinônimo de Prakriti, mas no aspecto de Prakriti que está criando as coisas. Tem também, depois no Brahma, quando o Kirito vai aprofundar sobre o Brahma Chakra, isso tem a ver com o Brahma Chakra, né? O estudo do Brahma Chakra. Tem uma parte, uma uma parte do Brahma Chakra que é inicial, onde a entidade suprema está lá, ou seja, tem Shiva e tem Shakti, tem a consciência e tem o princípio operativo. Então Prakriti está ali, só que Prakriti não está ativa. Está tipo como se fosse dormente. Então ela não está criando nada, então não daria para chamá-la de Maya nessa situação. Mas é um detalhe, tipo um aprofundamento. O ponto é, Brahma é composto de Shiva e Shakti, da consciência e do princípio operativo, ou também é chamada Prakriti. Então o que o Kis vai querer focar mais para explicar essas questões dos diferentes níveis do sentimento de eu, vai explicar sobre Prakriti e a atuação dela, o papel dela. Então, explicando um pouco mais a relação entre Shiva e Shakti. As duas são partes inseparáveis da entidade suprema de Brahma, mas Shakti é Shakti de Shiva. Significa Prakriti é uma força ou um atributo de Shiva. Em particular, esse atributo ou força de Shiva está subordinada à consciência. Depois ele vai aprofundar isso um pouco mais, estou só adiantando um pouco. Então, qual é a relação entre essas duas entidades, essas duas partes da entidade suprema? O princípio cognitivo e o princípio operativo. Ele vai dar um exemplo para introduzir também a ideia da relação entre as duas. Por exemplo, você tem hidrogênio e oxigênio, dois gases. Alguém está com o microfone aberto? Tá vindo um ruído. Mira.
É a Mira chegando.
Namaskar, Mira, bem-vinda.
Namaskar, boa noite.
Boa noite.
Obrigada. Meio atrasadinha, desculpem, mas eu cheguei Nada. Agora há pouco.
Bem-vinda.
Obrigada.
Então, dando exemplo, para introduzir como que é a relação entre Shiva e Shakti, ou Purusha e Prakriti, diferentes nomes, né? Também, Shiva também pode ser chamado de Purusha, ou consciência. Então, por exemplo, tem hidrogênio e tem oxigênio, dois gases, e se a gente coloca eles em contato e com alguma energia que aumenta digamos, a excitação, o estado vibracional desses gases, eles reagem e formam água. Então, analisando essa reação química, tem uma causa material para a reação, que são hidrogênio e oxigênio, e a energia adicionada na reação para ela acontecer a formação da água, seria tipo uma força, um elemento de ligação que vai unir essas partes materiais, o hidrogênio e o oxigênio. Então, essa análise que o Kiris fez. E o resultado da reação, se é o efeito material, é a água. Agora, quando a gente está falando de Brahma e Purusha e Prakriti, ou Shiva e Shakti, o que entra em questão é tipo... Por exemplo, hidrogênio e oxigênio são causas materiais nessa reação que forma água. Mas qual é a causa do hidrogênio e do oxigênio? Então, qual é a origem das causas materiais? Qual é a origem última das causas materiais? Ou a causa material primordial? Seria Purusha, consciência, ou Shiva. E Prakriti entraria como essa força de ligação, ou elemento de ligação, que vai, então, resultar no efeito material de criação das formas do universo. Todas as formas do universo são criadas a partir dessa reação de Purusha com Prakriti. Então, ele explicou um pouco mais, que ele explicou um pouco mais sobre essa relação entre Purusha e Prakriti, dizendo que eu mencionei antes que Prakriti, ela funciona, mas ela funciona sob controle, ou a partir de uma autoridade, oportunidade que Purusha deu para Prakriti funcionar, operar. Que ele deu um exemplo de um rei, digamos que teria, faz de conta, uma autoridade suprema, e tem um general subordinado ao rei, e o rei dá para o general, autoriza ele, dá para ele uma ordem de fazer uma guerra. Então o general vai lá e conduz a guerra. Então ele tem autoridade nessa guerra, ele faz a guerra acontecer, mas a partir de uma autorização que recebeu da entidade maior, que seria o rei, no exemplo. Então, na verdade, o general, ele tem uma capacidade limitada de operar, ele não pode operar incondicionalmente. Ele opera a partir dentro das restrições que o rei vai colocar, né? Quando que o general vai fazer uma guerra, quando não vai fazer. Então, eu lembro Baba dando um exemplo sobre essa relação entre Purusha e Prakriti, explicando que Prakriti é uma energia, é uma força, mas é uma força cega. É como eletricidade, tipo, a criança põe um dedo na tomada e a eletricidade não tem nenhuma inteligência. Tipo, vai fazer o contato elétrico, vai passar corrente elétrica, significa que a criança vai tomar um choque. E a eletricidade é uma força cega, ela não tem nenhuma consideração que aquilo é uma criança, que vai tomar um choque, qualquer coisa. É uma força cega. E Prakriti é assim também, e é Purusha que então, digamos, controla a operação de Prakriti, ou a atuação nessa energia, que então vai criar as formas do universo.
Mahesh?
Oi.
Numa célula pensando menor, nossa consciência seria como se fosse o espírito, vamos pensar assim, um espírito. O espírito seria Purusha. E a nossa mente seria Prakriti, que ela, na verdade, vai executar o que o espírito estaria, que ele estaria controlando, na verdade, tudo, né? Mas um não funciona sem o outro, são inseparáveis, né? Pensando assim.
É um pouco diferente porque a mente tá no meio do conflito, né? Entre as samskaras, as memórias das vidas animais e essa tendência que nos leva para a espiritualidade, né? Então é a mente que está no ponto central ali, tipo, então não é o espírito que controla a mente, de certa forma, né? Bom.
Daí, lógico, daí vão ter outras coisas que também a Prakriti vai estar agindo em nós, um monte de coisa. Mas pensando assim, fazendo só uma analogia entre duas coisas, seria mais ou menos isso, né?
Então, depois ele vai explicar sobre a questão da mente, o Prakriti com relação à mente. Justamente o ponto vai ser explicar sobre isso. Mas primeiro ele está explicando, então, sobre Prakriti, para a gente entender, quando a gente fala de Prakriti, o que a gente está falando, né? E Prakriti seria essa força de ligação. Que é responsável pela criação das formas do universo. E a causa material, a matéria-prima, digamos, dessas formas é Purusha, a consciência. E claro, a mente é uma das criações desse universo, né? Depois ele vai chegar nesse ponto de falar mais sobre isso. Mas o que ele está indo, tipo, está bem indo gradualmente, né? Então, eu estou reproduzindo aqui a exposição dele.
Mahesh, desculpa, você falou agora, Prakriti é responsável pelas formas do universo. E depois você falou Purusha, como você formulou?
Tipo, é tipo as formas do universo, elas se criam por uma interação entre Purusha e Prakriti. É, a, tipo, numa certa análise, que nem aquele exemplo da hidrogênio, oxigênio, energia. É, hidrogênio e oxigênio são a causa material. Então, nesse exemplo do universo, nesse caso do universo, Purusha é a causa material. E o que faz as formas serem criadas a partir de Purusha é Prakriti. Então, ela que, tipo, é, digamos, essa energia de ativação, a força de ligação que faz as formas serem criadas a partir de Purusha. Faz sentido? Faz sentido, Nimega?
Não. Então, eu tenho que me concentrar. Sabe que você começa sempre, você fala de Prakriti. Eu entendi muito bem quando você falou que é uma força cega, como a eletricidade, como a criança que bota o dedo, a eletricidade não sabe o que vai acontecer. Então, é a força... ia dizer básica, assim, a força criativa e a força que provoca...
Ela transforma, transforma a consciência em formas que o que a gente vê em geral, o que a gente vê com nossos órgãos sensoriais, são diferentes formas, né? Tem formas mais sutis, que nem tipo a Ahamtattva, o Mahatattva, são formas mais sutis. Depois a gente vai entrar nisso. Mas, digamos, o que a gente vê externamente são essas criações de Prakriti, né? Só que a gente vê com as nossas limitações dos nossos órgãos sensoriais. Mas são as formas que Prakriti cria. E nós mesmos também somos criações, né? Então, tipo, em essência, nós somos consciência, mas que assume diferentes formas. Os objetos são consciência, mas que assume diferentes formas. Isso o Kirito vai explicar bem melhor. Vai dar exemplos para isso também. Vamos avançar um pouco mais, não sei se depois se vê se vai, faz sentido. Vamos avançar um pouco mais, vai ter mais exemplos disso aí agora. Então, um ponto então é tipo, tá bom, Purusha e Prakriti são, digamos, os dois aspectos inseparáveis da entidade suprema, Brahma. Mas como é que só essas duas coisas vão criar essa variedade de formas que a gente vê no universo? Então, a explicação disso é que Prakriti não é um tipo como se fosse um nome coletivo, que se refere ao coletivo de três gunas chamadas, os três princípios limitadores ou qualificadores que compõem Prakriti. E as diferentes formas surgem porque essas três gunas, ou três princípios limitadores, elas estão em diferentes proporções. Se combinam em diferentes proporções. Então tem três gunas, são... Alguém lembra quais são as três gunas?
Tamo guna, radio guna e...
Sattva guna.
Sattva guna.
Sattva guna.
As três gunas de Prakriti. Então, por diferentes proporções dessas gunas, é que a consciência é qualificada e em diferentes, aparece como diferentes formas. Por causa dessas diferentes proporções das gunas. E conforme a proporção das gunas, as formas criadas vão ser mais densas ou mais sutis. Quando tem maior proporção de sattva guna, objeto vai ser, a forma vai ser mais sutil ou mais densa?
Mais sutil.
Como que foi a pergunta? Eu me distraí.
Nessas diferentes proporções das gunas, quando o sattva guna está em maior proporção, a forma vai ser mais sutil ou mais densa? A Nimega falou mais sutil. E quando o tamaguna estiver em proporção maior, a forma vai ser...
mais densa.
Uhum. Uhum.
A raja é a média, que vai estar no meio das duas.
Uhum. Uhum. Então, analisando nossa luta interna entre a tendência que leva para o espírito e a tendência que leva para a matéria dentro de nós, qual das duas gunas ou forças de Prakriti é responsável por cada uma dessas tendências?
Eu não entendi a tua pergunta.
Eu tenho dificuldade de fazer perguntas curtas. A gente tem uma luta dentro de nós, né, que é basicamente entre duas tendências. Uma que leva para o espírito e a outra que leva para a matéria. Então, qual é o papel das gunas de Prakriti nessas tendências? Tipo, qual que responde pela tendência para a espiritualidade e qual que responde pela tendência para a matéria, para o materialismo?
Mesma coisa que antes, a tamoguna vai puxar mais para as tendências materiais e a sattvaguna para as tendências espirituais.
Uhum. Uhum. Sim. Então, agora aqui trouxe um outro exemplo, aqui outros exemplos para explicar essa coisa que a gente estava tentando entender antes do Nimega. Tentando achar uma forma de compreender do papel de Prakriti, como que é essa relação com Purusha, criando as formas. Ele deu um exemplo de uma pessoa que mexe com objetos de cerâmica, de argila, um ceramista, digamos. Então, o ceramista trabalha com argila. Argila é matéria-prima dele, matéria-prima dele. É a causa dos objetos que ele cria. Daí, por exemplo, o artista da cerâmica, da argila, e vai criar estátuas expressando diferentes sentimentos. Então, uma estátua vai ter uma expressão divina, mais talvez compassiva ou contemplativa. Outra estátua vai ter uma expressão mais densa, talvez a raiva ou o medo. E então o ceramista, ele tem que, na sua mente, criar esse sentimento para conseguir então expressar, né? Expressar nessa arte com argila e criar as estátuas com diferentes expressões. Então, depois a pessoa que vai olhar as estátuas vai ver as diferentes expressões que estão manifestadas na estátua, que cada uma está expressando. Vai ver estátuas diferentes. Mas, de um outro ponto de vista, as estátuas são iguais, no sentido que são todas feitas de argila. A matéria-prima é a mesma. Então, dá para fazer tipo uma analogia aí com essa relação entre Purusha, Prakriti e as gunas, né? Como a argila é matéria-prima. Então, no caso do universo, a matéria-prima é Purusha. E os diferentes sentimentos que são expressados, que motivam a criação dessas estátuas, são as diferentes gunas de Prakriti. Então, pode ter tamoguna mais denso, então, sentimento de raiva, de depressão, sei lá, alguma coisa assim. E sattvaguna ter relação com sentimentos mais sutis. Uma caridade, com amor, enfim. Então, tem a criação de diferentes formas através da interação dessas de Purusha e de Prakriti, ou no caso dos sentimentos com a argila através da ação do artista, né? Cria-se as diferentes estátuas com diferentes expressões, algumas mais sutis, algumas mais densas. Faz mais sentido essa analogia? Dá para perceber a analogia com Purusha e Prakriti, as diferentes formas.
Mahesh, então, não, porque eu tomo notas, porque desse exemplo, então eu tomo nota, de repente eu consigo acompanhar e de repente eu me perco um pouco. Então, nesse exemplo que você deu, das estátuas do ceramista, você diz as várias expressões das estátuas criadas pelos ceramistas, elas são as gunas. Enfim, elas fazemos um paralelo com as gunas, que são as expressões,
As gunas poderia falar como aquele mais como um sentimento que é a força que acaba sendo dirigida para a argila e criando aquelas expressões, né? A guna é como se fosse algo primordial, é mais como os sentimentos que motivam a ação e que moldam a argila.
Sim.
É como Prakriti é a entidade tipo primordial junto com Purusha, né? Elas estão lá junto com Brahma.
Então, vamos dizer, nesse caso, Prakriti junto com Purusha seria o ceramista, o grande criador, quem
é como se fosse tipo, digamos, a mente do ceramista está ali e ele consegue evocar diferentes sentimentos, então, e consegue canalizar esses sentimentos para a ação de moldar a argila. Então, poderia dizer que, tipo, a mente é um pouco como o Purusha, que está ali guiando as coisas acontecendo e Prakriti, então, vai fazer essa ação de criar as formas conforme diferentes proporções das gunas, que seriam, digamos, os diferentes sentimentos que o artista evoca, né? Alguma coisa assim.
Mahesh, posso fazer uma colocação? Assim, nós somos co-criadores desse universo. Tudo que a gente faz, a gente coloca energia. Essa energia, ela pode ter mais da tamoguna, da sattvaguna ou ser uma rajaguna. Em todas as ações que a gente faz, seja ela na conversa com um amigo, numa aula, fazendo uma comida, todas as ações a gente coloca amorosidade ou a gente coloca ódio. E quando a gente faz isso, nós estamos operando com energias que vai estar impregnando a nossa ação, a nossa comida, o nosso fazer, porque a gente é co-criador. Então, se a Brahma, né, tem esses princípios ativos e quando são feitas as coisas, tem esse princípio da energia, de hora ter mais tamoguna, hora rajaguna, é semelhante ao que a gente está fazendo, porque em nós também esse princípio está presente.
A diferença é que nós somos as criaturas também, a gente consegue criar, né, mas com matéria que já foi criada, né?
Com certeza, a gente é um co-criador no mundo menor, né? Bem menor.
A gente cria a partir de formas existentes, né? A partir de nós mesmos já, da nossa existência, né? Que não é eterna.
Pode tirar uma dúvida, por favor?
Calça?
Posso falar, Mahesh?
Claro! Eu não vejo a mão, agora eu vejo que você está com a mão levantada, mas em geral eu estou olhando minhas notas aqui, eu não vejo se alguém levanta a mão.
Eu estava vendo ali, a Nirmega começou a fazer uma analogia Purusha e Prakriti como o ceramista. E aí, no caso, é o ceramista, mas não existe ainda a argila, sabe? Né? A argila vai ser criada a partir do próprio ceramista. Seria isso.
Ah, nessa... Você pegou um ponto que a analogia não funciona direito, né? Porque a argila... A ideia da...
A argila não existe ainda. Ela está sendo justamente criada, né?
Pois é. No caso de Purusha, a argila e o ceramista, tipo, se fundem numa coisa só. Purusha, ao mesmo tempo, é o ceramista e é a argila.
E é
A
a argila.
matéria-prima fundamental, a argila, é Purusha. E o ceramista, tipo, que conduz e dá para criar autoridade, para fazer as coisas, para criar as formas, é Purusha também. Então, é um bom ponto que você pegou, né? Onde a analogia não funciona bem. Purusha é ao mesmo tempo as duas coisas, né? É o ceramista que inicia todo o processo de criação das formas, que permite Prakriti agir. E é a matéria-prima fundamental também.
Sim.
A consciência, né? Bah, bem observado. Depois eu queria dar um outro exemplo ainda do ourives também, mas é só para enfatizar isso, né? Que tipo, o ourives cria diferentes ornamentos, cria um colar, um anel, uma pulseira de ouro. E para ele, talvez, tipo, que ele vai contar para tipo, para dar o preço de alguma coisa, vai ser a quantidade de ouro que aquilo tem. No fundo, para ele, tudo é ouro. Ele só vai querer saber da quantidade de ouro. São diferentes formas, mas com a mesma substância. Enfim, é um exemplo, outro exemplo para destacar o mesmo ponto. Agora, tem uma coisa que o Kiri te adiantou um pouco sobre o Brahma Chakra, falando dessa questão das gunas de Prakriti e da influência dela na questão das diferentes formas, em termos de sutileza e densidade. Quando começa o processo de criação das formas, começa com as formas mais sutis. E depois a tamoguna vai ficando cada vez, tipo, quanto mais ela vai se expressando, as formas vão ficando cada vez mais densas. Então, esse processo de criação de formas cada vez mais densas é chamado de Sancharana, que depois tudo isso que ele vai aprofundar quando ele vier o estudo do Brahma Chakra, né? Então, ele está só adiantando um pouquinho o assunto. E depois chega um ponto em que acontece uma inversão, onde a partir da matéria mais densa começa um processo inverso em direção a formas mais sutis de novo, que é o processo chamado de Pratisanchara, é a segunda metade do ciclo cósmico do Brahma Chakra. Primeiro do mais sutil para o mais denso, Sanchara, depois do mais denso para o mais sutil de volta, que é Pratisanchara. E a gente está então nessa fase de Pratisanchara, que a gente está indo em direção a mais sutil, voltando para consciência suprema. E a meditação é o meio, o processo, a ferramenta que a gente tem para poder acelerar esse movimento em direção à consciência suprema, para a gente até, por fim, poder se fundir nela de novo, voltar a se unir com ela. Que essa é a meta da nossa vida e a meta do yoga. O que significa yoga, na verdade, né? A fusão da consciência unitária com a consciência cósmica. Ok. Faz sentido? Alguma pergunta, algum comentário?
Faz sentido, tranquilo, mas.
Então, agora vem a relação mais direta disso, dessa toda essa exposição sobre Prakriti, com relação ao nosso ser, nós seres humanos. Então, como a gente já falou, a gente também é parte dessas formas criadas no universo. Também somos uma criatura do universo, criados a partir da entidade suprema, a partir da atuação de Prakriti sobre Purusha. E normalmente a gente sente, a gente tem esse sentimento de eu, mas em diferentes níveis de existência, como a gente estava falando antes, né? Às vezes a gente está associado mais com a nossa identidade como corpo, às vezes mais sutil, um pouco com a mente, ou diferentes camadas da mente. Às vezes com mais com o nosso a mente objetiva, ou talvez com o Ahamtattva, ou mais com o nosso sentimento existencial, quando a gente está mais contemplativo, mais introspectivo. Então, o nosso sentimento de eu se manifesta em diferentes níveis de sentimento. E nisso a gente diferencia entre o nosso eu de outros eus, né? Então, por exemplo, eu sou Mahesh, mas a Ishti é outro eu, diferente. Então, eu não me identifico com esse outro eu. Não percebo que eu também sou Ishti, não. Penso, eu sou Mahesh, sou diferente. Sou um outro ser, um outro sentimento de eu. Normalmente, então, a gente sente e pensa fazendo essas diferenças, né? Significa, nós não percebemos, em geral, ou pelo menos quando a gente opera dessa forma, que todos nós somos, em essência, consciência cósmica. A gente normalmente, então, não percebe essa unidade que tem entre nós e que nós todos somos um só. Significa é a nossa forma de operar focando nas diferenças e na unidade fundamental, né? Como lá tem a água sólida, tem a água líquida, gasosa, todas são essencialmente água, mas às vezes a gente está focando mais na diferença, né? A gente quer beber água, então talvez o gelo diretamente não vai servir, né? A gente está mais preocupado com a forma, não? Tipo, se for vapor d'água, não vai me servir para matar a sede, talvez. Eu quero água líquida para poder tomar, para poder ingerir, para poder me alimentar, para poder matar minha sede. A gente tem essas diferenças. Mas essencialmente é tudo água e, em última instância, tudo é consciência, né? Então, é algum tipo de conhecimento especial que nos vai trazer essa realização de que tudo é uma coisa só, todas as diferentes formas têm a mesma origem, que é o autoconhecimento, conhecimento espiritual ou a nossa realização espiritual. Eu queria dar um sinônimo em sânscrito para autoconhecimento que chama Atma Gyan. Atma Gyan, conhecimento da alma, conhecimento do nosso eu, autoconhecimento. De novo falando que a meditação é a que vai nos ajudar nessa percepção do nosso eu mais profundo, onde essas diferenças todas deixam de existir. A gente vai perceber a unidade, o Uno Supremo, né? O Eu Supremo. Então, onde que entra Prakriti nisso? Prakriti cria todas as formas a partir de Purusha. também cria a nossa mente. E dentro da nossa mente cria Chitta, Ahamtattva e Mahatattva como partes ou níveis diferentes do nosso eu. Chitta é o eu feito, Ahamtattva é o eu agente, a Mahatattva eu sou, ou eu existo. E como é que isso acontece? Como é que Prakriti cria? Existem diferentes níveis da mente. Esse é o ponto que o Kirit quer elucidar. Então, ele explica que começa a partir do nosso espírito, da nossa consciência unitária. E quando Sattva Guna influencia o espírito, é que então tem a criação de Mahatattva, que é o nosso eu mais sutil dentro da mente, né? É a nossa nível mental mais sutil, Mahatattva, eu sou. Então, a partir de Mahatattva, quando Rajaguna influencia Mahatattva, aí forma-se...
Pode começar de novo esse teu raciocínio, essa linha de raciocínio?
Tá. Como que surgem esses diferentes níveis da mente? Chitta, Ahamtattva e Mahatattva. Como eles surgem? É Prakriti que cria as formas e que cria a nossa mente, que cria esses diferentes níveis da mente. Como é que Prakriti cria esses três níveis? Mahatattva, Ahamtattva e Chitta. Então, digamos, a energia, a força de ligação são as gunas de Prakriti. A causa material inicial é o espírito. Então, a partir do espírito, quando Sattva Guna opera sobre o espírito, é que se cria Mahatattva. Ou seja, Mahatattva é o efeito material, o resultado material dessa atuação de Sattva Guna sobre o espírito. Ou seja, a partir do espírito cria-se a camada mais sutil da mente.
Uhum.
E quando Rajaguna atua em cima dessa camada mais sutil da mente, cria-se Ahamtattva. Ou seja, a partir de Mahatattva, quando Rajaguna influencia Ahamtattva, cria-se quando Rajaguna influencia Mahatattva, cria-se Ahamtattva. Quando Tamoguna influencia Ahamtattva, cria-se Chitta. Então, seria esse o processo, a sucessão, criação das diferentes camadas da mente.
Mahesh?
Uhum.
Ah, eu estou aqui anotando e eu me perdi um pouquinho. Então, deixa eu verificar junto, tudo bem?
Uhum.
Então, quando o Rajaguna, ele cria a Ahamtattva, como foi o Rajaguna? Oi? A Ahamtattva, não. Pode repetir, por favor.
Tá. Começa com o espírito. O espírito é a causa material. Por aí que começa esse
Sim.
processo de criação da mente. Pelo espírito. E é quando Prakriti vai atuar em cima do espírito e vai criar a mente. Então, Prakriti tem três gunas. A guna mais sutil vai criar a camada mais sutil da mente, que é Mahatattva, a partir do espírito. A segunda guna, que é intermediária, que não é nem a mais sutil nem a mais densa, é Rajaguna. Então, ela vai criar esse nível intermediário da mente, que não é nem o mais denso nem o mais sutil, que é a Ahamtattva. E a guna mais densa vai criar a camada mais densa da mente, que é Chitta. Sempre a partir do nível anterior, tipo, Sattva Guna vai criar Mahatattva a partir do espírito. Rajaguna vai criar a Ahamtattva a partir de Mahatattva. E Tamoguna vai criar Chitta a partir de Ahantattva, sempre a partir do anterior, do imediatamente anterior.
Mahesh,
Faz sentido?
e isso sempre sob as ordens de Prakriti. Onde é que fica Purusha? Purusha passou essas orientações para Prakriti atuar desse jeito?
É isso que a gente entende, eu acho. Não sei os detalhes, mas a ideia geral é essa, né? Que Purusha é que direciona a ação de Prakriti e permite ela agir dessa forma. Que é, Prakriti somente atua sob a controle, permissão de Purusha. Essa é a ideia. A consciência dirige essa força criadora de Prakriti. Faz sentido.
E isso num nível infinitamente menorzinho que somos nós, a nossa consciência também deveria de atuar com o nosso, digamos, Prakriti particular nas ações que nós vamos fazer, tanto lá fora quanto dentro de nós?
Não, não entendi, Amalina.
Nós copiamos esse grande princípio criativo na nossa vida de cotidiano?
É que nem
Nós
aquela.
deveríamos.
Eu acho que tem a ver com aquela analogia que a gente fez lá com a questão que a Calça colocou, que ela apontou, a do ceramista. Que somos nós, seres humanos, moldando a argila a partir de diferentes sentimentos, criando diferentes estátuas, por exemplo. Né? Então, a analogia, ela tem uma, tipo, uma parte da analogia funciona com essa operação de Prakriti e Purusha no nível cósmico, mas, num outro ponto, a analogia não funciona. Ela é limitada, a analogia, né? Porque em nós não tem Prakriti e Purusha separados, né? Tipo, tudo já são formas criadas, né? Nossa mente, ela já é um resultado de Prakriti atuando sobre o espírito. Então já não é uma forma criada, né? Então nossa mente já é um misto de Prakriti e Purusha.
Mas posso fazer uma colocação?
Faz sentido, Amalina?
Estou pensando. Vamos ouvir aí.
A analogia não é perfeita, né? Que nem entre Prakriti e Purusha, criando as formas, e o ceramista criando as formas, as estátuas, a partir da argila.
Mas vamos pensar assim. Digamos que a gente desencarne. Eu estou apenas na forma espiritual, precisando de um novo corpo físico para reencarnar. Então, vão ter as forças atuando, né, de Prakriti para fazer qual o corpo que eu tenho que receber. E aí são essas forças que vão estar atuando quando então operar a Sattva Guna, que são as três camadas, né? Estiver operando sobre o espírito, que vai formar a camada da mente, Mahantati.
Peraí, deu embolou o um negócio aí. Sattva Guna, o quê? As três camadas? Não.
É, não é a Prakriti, porque vou ter que fazer um corpo físico para esse espírito que desencarnou e precisa de uma nova encarnação. Tá? Então, a minha forma está toda ela espiritual. Eu não tenho corpo material. Como é necessário um corpo material, vai ser necessário que a Prakriti comece a operar. E ela vai operar sobre quem? Sobre esse espírito que está desencarnado. Então,
O corpo, ele é feito dos cinco fatores fundamentais, que já são uma criação de Prakriti.
tá? Mas tem que criar a mente, que também é matéria.
Não, a mente,
A mente é matéria.
a mente que vai carregar os sanskaras, isso a gente vai ver na
Sim,
parte,
mas.
a A gente vai estudar isso na parte de sanskara, mas é então, o que provoca a reencarnação são os sanskaras, e os sanskaras estão na mente.
Calma. Tem um espírito.
Não, você que está adiantando o assunto aí, eu tô calmo.
Tem um espírito. Não tem que formar a mente? A mente é matéria.
Não. A mente não é... É isso que eu tô falando. A mente não é formada quando a pessoa morre. É essa mente que vai levar os sanskaras de uma vida para outra.
Mas a gente forma várias camadas, porque a mente, cada existência, gera uma reencarnação animal.
Não é discutir a reencarnação aqui, certo?
Sabe o que? Estou querendo fazer uma analogia, porque vai estar presente a Prakriti operando sobre o espírito com as gunas diferenciadas. Isso em todo momento.
Mas assim, tipo, não cabe por aí, porque a mente não está sendo criada nessa reencarnação. No processo de reencarnação não tem criação na mente.
Até não onde? Tem, mas tem várias camadas diferentes. Quando está no reino vegetal, quando está no reino animal, quando vem terminal ou outras vidas minhas, ela vai formando como se fossem placas mentais.
Bom, eu não sei do que você está falando. Acho que esse é o assunto que a gente tem que discutir depois que a gente falar sobre sanskara, reencarnação, isso. Eu não
mas
sei.
Mas acontece que foi explicado essas coisas todas para levar no assunto lá na frente. Quando esse conteúdo foi explicado, ninguém entendeu blufas, porque não estava ligado. Agora, como a gente
qual conteúdo? Qual conteúdo que a gente está falando agora?
Nós estamos falando sobre as gunas, sobre as forças, no caso da Prakriti, que estão atuando. Então, se nós temos a...
Atuando na criação da mente, né?
É, criação da mente.
Essas três camadas da mente.
Da mente. E a mente está presente aonde? Em todos os objetos. Mente não tem, mente tem no animal, mente tem no vegetal. Para que tem que atuar nas camadas? Aonde que vai atuar?
Essa pergunta não está faltando alguma coisa. Vai atuar o quê?
Sim, mas tu está falando que a Prakriti vai atuar sobre o espírito. Não foi? Tu dizia, quando o Sattva Guna opera sobre o espírito, cria-se Mahantattva.
Isso.
Perfeito. E quem é esse espírito?
Bom, o espírito foi aquilo que a gente estava discutindo no início, né? Como
então,
aquela...
Eu não estou fugindo do assunto. Eu estou querendo ligar o assunto. A gente não pode ver as coisas desligadas, Mahesh.
Ok. Tá, mas qual é o ponto, então? Isto pode dar uma resumida, então? Qual é o ponto?
Eu preciso trazer o conteúdo para nós, para nossa existência, para ficar mais fácil de entender.
Uhum.
Eu estou trazendo um dos exemplos que a Prakriti atua. Existem muitos. Mas um deles, vamos pensar na existência de um ser humano. Uhum. Para poder formar uma das existências que ele tem. Então a Prakriti vai ter que atuar. E uma das três, né, que seria uma das três formas...
Espera, como é que é? Eu não entendi o início aí que você está falando. Prakriti vai atuar onde? Não estou entendendo.
Sobre o espírito. Sobre o espírito.
Ok.
Tá? Vamos supor o exemplo do espírito que queira reencarnar. É um exemplo. Tudo bem? Quando ele vai atuar sobre o espírito, ele vai atuar no espírito para formar a mente, o corpo, seja o que ele vai falar, formar o princípio para poder reencarnar esse ser.
Tá, a gente não está falando de reencarnação, né? Isso que é o ponto.
Mas vai atuar sobre o espírito. Uma das possibilidades é a reencarnação. Outra é ele ficar no cosmos. Mas aí ele fica em forma espiritual. Porque se ele assume forma material, ele vai reencarnar. Daí, quando ele está em forma
de espírito... Peraí, como é que é? Vai mais devagar aí.
Para que a Prakriti vai atuar sobre o espírito? Não é para tornar ele mais denso? Transformar ele, poder esse espírito atuar, receber uma matéria? Senão, por que que ele ia atuar sobre o espírito?
O que a gente está tentando entender aqui são diferentes...
O espírito tem, é perseguindo o Shankara e o Pratishyankara. O espírito já está na parte sutil. Ele tem que vir para o princípio material para depois voltar para o espiritual.
Peraí, eu tô perdido no que você está falando aí. Pode explicar de novo?
Assim, a prakriti, que é a ação que está agindo segundo a vontade de Purusha, né, a energia que vai atuar sobre nós, sobre o espírito, quando ela atua sobre esse espírito, atuam forças diferentes nela, as três formas diferentes. Cada uma delas que atua sobre esse espírito vão formar camadas de uma mente, tá? Que essa mente...
Não é bem isso. É, sattva guna atua sobre o espírito. E daí forma mahatattva. Deixa eu falar. Ah. Depois, Rajoguna atua sobre Mahatattva e forma Ahamtattva. E depois, Rajoguna atua sobre Ahamtattva e forma Chitta. Então, cada guna atua numa etapa disso, elas não atuam juntas, né?
E formou Chitta, e formou Mahatattva, e formou Ahamtattva, para quê? Para formar a mente.
Uhum.
Não é?
São as três partes da mente, sim.
Claro, e essa mente vai pertencer ao quê? Já é matéria.
Uhum.
Que vai ter que procurar um corpo, seja ela de árvore, de pedra, de pessoa, para poder daí continuar o ciclo.
Posso te falar uma coisa, Ishti?
Ah. Mas tem a mente para ficar só a mente.
Posso te falar uma coisa sobre isso? É uma reflexão aqui. Eu não sei, sinceramente, onde que entra esse processo de criação da mente. Onde no ciclo cósmico ele entra? Porque até onde eu sei, tem a mente cósmica no início. Mais ou menos no início, né? Ela não está exatamente no início, ela vem depois. Isso tem a ver com Brahmachakra, né? Forma semente cósmica. Eu sei que Baba fala, tipo, estava lendo um pouco, tentando ler um pouco sobre isso. A mente cósmica também tem um Ahamtattva cósmico. Um Mahatattva cósmico. O Ahamtattva cósmico. E o Chitta cósmico. Yes. E é no Chitta cósmico que nós estamos. Nós somos formas dentro do Chitta cósmico. Tudo, nós somos criações nesse Chitta cósmico. Mas, antes a gente surgir no universo, a gente surge em Pratisanchar, né? Então, primeiro tem Sanchar. Então, a mente cósmica vai criando os fatores fundamentais, chega no final de Sanchar, a matéria mais densa. Aí tem aquela inversão. E eu entendi que é ali que surge, começa a surgir a mente. A mente individual começa a se formar... a substância mental mais densa. Tipo, como se fosse algum tipo de tita, eu acho. Bom, então, na minha cabeça não está nada claro onde que entra esse processo de formação da mente individual. Eu não sei se é mente individual ou talvez a mente cósmica. Isso faz sentido. Se fosse a mente cósmica, faz sentido. A partir do espírito. A formação da mente a partir do espírito. Se é no caso da mente cósmica, faz sentido. Eu não sei. Não está muito claro isso para mim.
Eu acho que são processos que se repetem no macro e depois no micro. Eles são muito semelhantes.
Eu estou achando que, na verdade, que não, mas eu não sei ao certo.
Eu acho que é. Eu acho que é um reflexo, Mahesh, de tudo que vem de cima. Chega aqui embaixo.
Porque o processo que
até
a gente...
Até no Pai Nosso fala-se isso, né? como nos céus, assim na terra.
Mas o que a gente sabe do que eu lembro do Brahma Chakra, a mente individual, as mentes unitárias, elas surgem no processo de pratisanchar.
Tudo bem, mas é um reflexo do que já aconteceu antes. Isso
É, não,
deve ter
diferente. É diferente por quê? Porque começa do mais denso para o sutil. É processo inverso, a gente está voltando.
esperado. Mas isso, de alguma forma, do processo sutil para o mais denso, não está reverberando também em nós, na nossa mente? Porque alguma ligação com tudo isso aí a gente tem que ter e haverá de ter.
Bom, é que a gente está falando aqui da criação da mente. Agora, tipo, eu que eu tô, minha questão é que eu não sei onde situar isso aí no Brahma Chakra. É, o que que o Kiri está descrevendo aqui não está claro para mim. Onde coisas se encaixam no panorama, sabe?
Quem sabe que vai ficar claro quando a gente chegar no Brahma Chakra?
Pode ser.
Nós ainda temos toda a turma de samskaras pela frente ainda. Depois é que vem o Brahma Chakra.
É.
Calma!
Bom. Eu estou trazendo essas questões porque a partir também das colocações da Ishi também, né? É uma, enfim, é uma dúvida que eu tenho. Eu não sei onde isso se encaixa. Onde exatamente se encaixa isso que o Kiri descreveu sobre a criação da mente e desses níveis da mente, né? Chitta, Hantato e Mahatato. O
Eu
Kiri
acho
tem.
que quando a Ishti falou como no macro, também assim no micro, né? Tá lá no Pai Nosso. É isso aí, como no céu, assim na terra. É exatamente isso aí. A gente só precisa entender melhor as palavras. Alguma coisa dessa criação toda, eu tenho certeza que reverbera dentro de nós.
E o
Só que a
Maestro,
gente não.
quando está falando ali, não está falando na ordem que está acontecendo. Lógico, no, nos processos de Siandra e Pratisandra, vai ser de ordens trocadas. Mas quando a gente fala de que a Prakriti, que atua com as suas de três formas distintas sobre o espírito, se é num dos processos, vai atuar num sentido. Se é no outro, vai atuar primeiro no Chitta, para depois formar o. Depois atuar, formar o. Ahantattva, para depois formar o Ahantattva. Mas as forças que operam na prática são as mesmas que operam sobre o espírito também, sobre o espírito individual.
Qual é
Eu
o
não
ponto
sei se está tão claro.
central do que o Kiri está trazendo aqui? Qual é o ponto central? Vamos voltar para o foco do que o Kiri está nos passando, o curso do Kiri. Qual é tentar achar o centro? Qual é o foco do que ele está querendo nos dizer aqui? Inclusive, já são
Está querendo que a gente tenha.
9h33, né? A gente tem que fazer um fechamento antes que todo mundo comece a sair, a gente tem que fechar. Então, vamos tentar ser objetivo, acho. Para a gente
Ele
poder
quer
fazer
que
um
a gente entenda
fechamento.
nossa essência individual, da onde ela vem, da onde eu vim, quem sou eu, qual a minha essência individual. Esse é o objetivo dele. Do início até o fim. Para poder fazer a meditação e trabalhar sobre isso. Falei besteira, que tem música quieto? Tá todo mundo pensando, minha filha.
Então, Mahatattva, Ahantattva e Chitta, partes da nossa mente, as componentes da nossa mente, são formas transformadas a partir do espírito original, matéria-prima original, espírito. Em essência, são espírito, que assumiu diferentes formas por atuação de Prakriti. Portanto, a mente é uma criação de Prakriti. Ao influenciar o espírito.
Com autorização de Purusha.
Com autorização de Purusha. E a nossa meta individual, a nossa vida é voltar a encontrar Purusha. Então, de certa forma, desfazer essa influência de Prakriti na nossa mente para a gente poder voltar a realizar o espírito, né? Então, que a evolução espiritual acontece, estou lendo aqui, evolução espiritual acontece quando a mente faz a ideação no espírito. Procura se identificar com o espírito. E aí entra a meditação.
Então, Mahesh, viu como o meu raciocínio estava certo? De acordo com o que você está lendo ali e falando, é exatamente o que eu estava compreendendo.
Tá. Vamos então fechar, então? Tipo, não sei, fazer um resumo?
Pode ser.
A gente tinha concordado no início já, então...
Eu posso começar. Bom, acho que tirando a parte da revisão, né, que eu acho que é desnecessário agora aqui, acho que o principal ponto dessa aula aqui, o que a gente quis explicar, né, a natureza da Prakriti e como ela como isso tem relação com o nosso espírito, né, com a nossa mente. E aí, ouvindo algumas colocações, assim, acho que até aí eu fiquei me perguntando se estava muito claro isso. Acho que uma coisa importante para lembrar é que tudo é derivação, né, de uma coisa só, né, como se fosse tudo é uma expressão dessa consciência suprema e infinita. E todas essas classes que a gente está falando, né, todos esses nomes, eles são formas que a gente que os mestres, né, encontraram de explicar como que esse processo se dá. Mas, na verdade, até quando a gente está falando assim sobre porque puro chamando uma ordem para a prática, na verdade ele está falando de uma matéria só em diferentes estágios, né? Não é? Não são coisas separadas. Inclusive, a gente aqui agora conversando, a gente é um reflexo dessa causa primordial lá, que vai se desdobrando até chegar no ponto mais denso que toda a criação está sujeita. E aí, dentro disso, tem esses três níveis da mente, né, que são, eles são consequência da influência das três gunas nessa matéria primordial que é a base de tudo, né? E aí, como todo o processo cíclico, tem etapas que começa do mais sutil, né, e vai até o mais denso para depois fazer o retorno. E aí, falando da mente, quando entra em ação Sattva Guna, essa mente pura, né, esse espírito puro, ele se transmuta, né, ele sofre a influência de Sattva Guna, e aí surge essa camada mais sutil da nossa mente, que é o Mahatattva. E aí, quando entra o Rajoguna, que seria o princípio mutativo, né, tem essa camada que é o Ahamtattva. E a camada mais densa é o Chitta. E na verdade, o objetivo de é fundir tudo isso, né, todas essas camadas, na consciência suprema, na consciência infinita. E aí temos a meditação como um caminho de sublimar, né, transpor a influência dessas amarras, dessas gunas, para permitir que a gente volte a esse espírito mais primordial, né, esse espírito, essa consciência mais infinita, né, consciência primária, né, assim, a coisa mais pura, né, mais abrangente, da onde deriva tudo. E essa ideia, né, da influência dos gunas, não se dá só aliás, se dá em tudo, né? Em tudo que a gente pode conceber. Seja a ideia que a gente tem sobre isso, seja o próprio universo, os planetas, o nosso corpo, os nossos pensamentos, tudo isso como se fosse um retrato, né, dessas proporções diferentes, desses três princípios operativos, né? Então, não tem nada que a gente lide, né, que a gente conheça, que foge disso. Isso é o que molda a matéria que a gente conhece. Bom, acho que é isso.
Um ponto que eu pensei de acrescentar não sei, tipo, do início, como tudo vem se desdobrando, de uma entidade única, singular, que é Brahma, mas que tem dois aspectos distintos, Shiva e Shakti, que são inseparáveis, que sempre estão em tudo, mas são distintos, né? Então, tem
como o lado dual de Brahma, né? Sai-se do uno para o dual.
Como se fosse uma dualidade dentro de uma entidade que é singular. Né? Brahma é singular. Mas a criação só acontece por causa que tem esses dois lados, né? Dois lados de Brahma.
Mas como depois essa dualidade acaba formando o lado tríplice, né? Que são as três camadas da mente. Como é que nós vamos sendo, digamos assim, pulverizados quase, né? Da unicidade até a gente chegar nessas incontáveis células que nós temos no nosso corpo, né? Isso tudo saiu dessa unicidade, passou pela dualidade, e isso tudo reverbera em nós, como reverbera na pedra, como os planetas reverberam dentro de nós, dentro das plantas, dentro dos animais. A agricultura biodinâmica, por exemplo, é toda baseada nessa história aí dos planetas interagindo com nós aqui na Terra, com tudo que tem aqui na Terra. Aí a gente começa a entender um pouco melhor toda essa confusão aí. Fica um pouco mais simples para a gente lidar com as coisas.
Gente, eu tenho uma certeza que nós estamos entendendo.
Bom, né?
Por mais que o Mahesh fique meio assim, mas acho que está surtindo efeito a discussão.